Beleza?
Beleza.
Então vamos começar.
Ok.
Vamos ver se a galera tá entrando. Vou lá chamar de novo.
Cairê entrou.
Aí. Todo mundo ouvindo aí? Os caras estão tudo escondidos, cara. Parece chat de putaria. Os caras ficam com a cara tudo escondido. É só um bate-papo.
Tem que falar, né?
Ninguém vai ser assediado aqui, ninguém vai assediar aqui. Então vamos lá. Vamos bater um papo. Bom, então a gente vai bater um papo hoje com o Caio. Caio é... Conheço o Caio. Cadê o Caio? O Caio foi embora, velho. O Caio caiu. Peraí que o Caio vai voltar aqui. Caio voltou. Caio voltou. Caiu, mano? Caiu?
Minha tela do celular toda rachada aqui. Eu fui apertar aqui. Acho que saiu, desculpa.
Bom, então vamos lá. Então a gente vai bater um papo com o Caio, né? Eu já conheço o Caio há alguns minutos, né?
Só a vida inteira.
Né? Então ele nos ajudou há muitos anos juntos. Os nossos pais são amigos de infância, então isso que é legal também. Então a gente já vem numa amizade de muito tempo, né? E o Caio é um puta profissional aí na parte do CrossFit também. Ele já tá nessa caminhada aí já faz um bom tempo, né, Caio?
Já, CrossFit eu conheci em 2011.
Ah, legal. O box mais antigo do Brasil tem 10 anos, que é CrossFit Brasil. Então, porra, o Caio tá já 9 no mercado. Né?
Por aí, então,
A gente vai bater um papo para saber como que tá, o que você tá escutando aí da galera, da comunidade, como que tá lá na Reebok, o que eles estão fazendo nesse momento de quarentena.
Vou começar na Reebok lá, tá? Lá é meio um ambiente totalmente diferente, né? Do que a galera tem aí do box convencional, né? Eu vivi um pouquinho essa época do início do CrossFit no Brasil, né? Como você falou, CrossFit Brasil 2009 chegou no Brasil. Eu conheci em 2011, com o Thiago Lopes, que é o head coach da CrossFit, né? A gente trabalhava junto lá na Reebok e tal, ele conheceu a Brasil em 2010 e tal. Aí em 2011 eu fui lá pro Joel, o Joel dava um curso lá, tipo um level 1 meio quebrado assim, pra gente começar a praticar, começar a treinar e tal. Aí no final de 2011 o Thiago abriu a SP, né? E aí, a partir de então, já comecei a fazer parte lá do grupo de coaches e tal. E em janeiro de 2012 eu fiz meu level 1. E aí comecei a trabalhar lá com ele. Então, eu vivi um pouquinho aí do final de 2011 até 2013, que foi quando inaugurou o box lá na Reebok. Eu fiquei meio trabalhando lá no box, na rua e na academia também. E aí, depois que inaugurou a Cidade de Jardim lá em 2013, aí eu migrei, né? Saí da SP, saí da parte da ginástica, que é onde eu dava aula na Reebok lá e tal, e fui ser head coach. E até hoje tô lá na Reebok. Mas acho que os tempos, assim, mudaram bastante, né? Assim, porque nesse início, lá em 2011, quando eu tava lá na SP, só tinha a SP em São Paulo e a Brasil. Sim. A Brasil era na Lapa e a SP na Vila Olímpia. E aí tinha em Jundiaí já, de Jundiaí, se eu não me engano, em BH, com o Luiz Melo lá também, que é nosso parceiro, nosso amigo aí, que hoje está na Imbatível, aqui em São Paulo e tal, ele também estava junto lá na BH. Então eram os quatro boxes do Brasil. Eram outros tempos, assim, a galera que gostava mesmo, que ia treinar, o público era mais não vou dizer restrito, mas era um público que conhecia já a modalidade, às vezes, de fora do Brasil, ou que pesquisava. E aí, por exemplo, a gente aqui na Zona Sul, na Vila Olímpia, muita gente achava, tipo, achava a CrossFit Brasil primeiro, mas era muito longe, que era lá na Lapa. Então, aí, eu acho que muitos problemas, assim, do que eu vejo aí, até no grupo aqui, e até em outros grupos aí que a galera tem falado, naquela época a gente não tinha. Não tinha nada, assim, tipo, era o CrossFit versus a academia convencional, e era uma novidade. Então, era um boom, assim.
Tinha fila, né, meu? A galera entrava, tinha fila de espera, tivesse
isso, vaga, é isso aí,
entrava, né? E o preço era aquele lá e pronto.
É isso aí, não tinha segredo, assim, tipo...
Tinha concorrência.
Não tinha concorrência, tanto que a gente lá na SP, lá, a gente fechava a porta para treinar. A porta ficava fechada e a gente treinando. A galera passava na porta, assim, batia aquela informação e a gente treinando. Porque não tinha esse alvoroço, todo esse crescimento que é hoje com o mercado do jeito que tá, né? E aí, só que aí logo em 2013, que foi quando acho que deu um boomzão mesmo, que aí já tava com quase 700, 800 boxes no Brasil aí e tal, aí eu fui pra Reebok. E lá a gente tem... não é uma dificuldade, assim, mas é bastante diferente do que a rua, cara, porque o aluno não é só nosso, não é só do CrossFit. Né? É muito diferente. O aluno, tipo, ele tem acesso a toda a academia. Tanto que quando começou lá, em 2013, lógico, vou ficar repetindo, eu fiquei com muito medo que virasse uma aula de ginástica, né? Assim, tipo, convencional.
Mais uma aulinha.
Então, isso. Aí, então, a gente colocou as aulas fundamentais para fazer e colocou o CrossFit como se fosse um adicional no plano do aluno. Então, se o aluno quisesse fazer o CrossFit, ele tinha que pagar um adicional a mais no plano, como o plano aquático lá da Reebok. É assim, você tem que pagar um adicional. Você fecha o plano, aí você pode colocar a piscina, o CrossFit e tudo mais. Enrolando, no início veio bem e tal. De um tempinho pra cá, a gente começou a ver que a gente não estava conseguindo muito trazer novos alunos. Então, assim, muita gente lá do começo, quando deu o estouro, que era novidade em 2013, a gente conseguiu manter eles lá. Os tipos de treino e tal, mas tinha algumas impossibilidades, algumas barreiras para a gente trazer alunos novos. Uma dessas barreiras que a gente detectou foi um pouco essas aulas fundamentais. Porque o box lá, a sala que é o box, era uma quadra. Nessa quadra tinha atividades infantis e atividades de circo adulto. Então já tinham aulas e a gente entrou preenchendo alguns buracos dessas aulas. Então, assim, a gente não tem o box disponível o dia todo.
Entendi.
Tanto que lá na cidade de Jardim a gente tem 4, 5 aulas por dia só. Porque é 1, 2 aulas de manhã, 1 aula na hora do almoço e depois 2, 3 aulas à noite, porque é tudo preenchido com aula infantil, né? De circo. Agora a gente colocou o CrossFit Kids também, mas tinha aulas de habilidades motoras, práticas esportivas e tudo mais, tal. Então a gente não tem um leque de horário assim muito amplo. E aí, essas aulas fundamentais, a gente colocava, que era pago à parte pelo aluno, tal, muita gente não fazia, tal. A gente detectou que isso era uma barreira para o aluno chegar. Então, a gente acabou tirando essas aulas fundamentais. Hoje não tem mais.
Entendi.
Eu que monto o treino, né? Eu sou o head coach, e tem o Henrique também, que a gente monta junto. Então, a gente monta um treino hoje... A gente não mudou quase nada, mas a gente tem uma outra opção caso chegue um aluno novo. Então, a única coisa que o aluno tem que fazer para ele estar na aula é um agendamento na recepção, que aí a gente tem um computador na sala, a gente abre ali a lista de chamada e aparece o nome lá. É, aula teste, pum, fulano de tal. Então, a gente sabe que vai ter uma pessoa que nunca veio. Então, a gente tem uma opção, como é que eu posso dizer, assim, que toda pessoa consiga fazer. Então, se numa aula a gente vai ter um snatch, sei lá, a gente vai deixar uma opção com deadlift, ou a gente vai ter um kettlebell, ou a gente vai ter alguma coisa que a pessoa consiga fazer. Se tiver um pistol, por exemplo, é fazer um agachamento normal, básico.
Sempre pensando naquela pessoa maior que vai entrar naquele momento, que como é uma aula a mais, né? Então, vocês desenvolveram um mecanismo de, tipo, trazer esse cara para aula, né? O cara vai cair de paraquedas ali no meio do WOD, no meio da galera, e não vai dar certo.
É isso aí, é. Se pegar uma pessoa que nunca fez, pega um WOD de 12, 15 minutos, cara, se tiver uma coisa muito cardio ou coisas muito complexas, o cara não vai nem voltar. O cara, se fizer um tabata de agachamento, já vai ficar com dor pra caramba na perna. Imagina pegar um WOD de 15 minutos, muita coisa que ele não vai conseguir fazer, o cara vai sentir ali meio deslocado e tal. Então a gente tenta facilitar o máximo possível para que a pessoa consiga se movimentar um pouco, sentir como que é a aula em si, né? Sentir o método, porque também não é uma aula que nem agora. A gente tem lá também o bootcamp, aquela aula circuitada. Então, assim, o método é completamente diferente de uma aula funcional, de uma aula. Então, a gente tenta fazer com que a gente não perca essa, como é que eu posso dizer, essa individualidade do CrossFit. Né, de manter lá o aquecimento, uma parte técnica, um WOD e tal, mas que a gente consiga fazer com que as pessoas, com uma pessoa que nunca fez nada, chegue lá e consiga treinar.
Ah, legal. Hoje na consultoria a gente preza muito isso daí também, né? Já faz uns anos que a gente já pensa nessa possibilidade de não ter mais as aulas fundamentais e trazer o cara já para aula, né? Mas, claro, adaptado, em cima dele, cara. Hoje a gente fala até que, tipo, quando o head coach monta o treino, falava que o treino tem que ser montado para o melhor aluno do box, né, cara? Mas pode ser, mas o time cap não, né? Então a gente pode mudar isso, né? A gente pode mudar, adaptar para o cara. Porra, hoje vai ter uma aula de snatch, que nem você falou. Pô, posso fazer adaptações com PVC, né? Posso não influenciar em carga, né? A gente tem que pensar sempre no bem-estar, porque é o público que a gente quer, né? É o público que...
E também acho que vai muito da característica do box, assim, dos alunos. Que nem, por exemplo, o A, a gente sabe que é um aluno que ele flutua demais na academia. Então, o cara, uma época, pega e quer fazer triatlo. Aí o cara só vai nadar, correr, pedalar. Aí, outra época, puta, agora apareceu o bootcamp lá. O cara vai pro bootcamp. Ah, o crossfit. O cara vai pro crossfit. Então, ele... A maioria dos alunos não é tão fiel às modalidades lá. Eu acho que tem uma pequena minoria que fica fixa e tal. Então, assim, aí, por exemplo, esse fato da gente não ter a sala o dia todo, a gente não consegue colocar duas aulas juntas, por exemplo, fazer uma aula de LPO e uma aula de CrossFit, uma aula de ginástica e tal. Então, o que a gente mudou já faz alguns meses aí, a gente viu que deu certo. Uma vez por semana, a gente tem uma aula de LPO. Então, por exemplo, essa semana foi na segunda-feira. Semana que vem vai ser na terça. Na outra semana, na quarta. Na outra semana, na quinta. Porque muitos alunos também nossos lá, a maioria faz de 2 a 3 vezes por semana. Então, o cara que faz terça e quinta, a gente dá o estímulo para que ele pegue também essa parte de LPO, para que ele aprenda a fazer, para que não chegue na aula e tiver um snatch, ele também vai ficar sempre lá com o PVC, para dar um estímulo para ele ir vendo melhora e evolução. Então a gente bolou isso, só que a gente não deixa de ter um WOD no final, porque a galera gosta, né, de treinar, de suar e tudo mais, enfim. Então isso foi uma coisa que a gente viu que deu certo. A gente faz também essas aulas diárias, não toda semana, mas cada 15, 20 dias a gente coloca também uma aula ginástica. Então a gente pega um movimento aí, sei lá, muscle up. Então a gente pega aí um mês, mês e pouco e faz algumas aulas específicas para melhorar o muscle up. Aí depois a gente muda, vamos partir para o handstand walk. Aí também faz algumas aulas específicas para isso, faz uma sequenciazinha e tal. É, a gente tem também, a gente tenta fazer alguns finais de semana algumas clínicas para os alunos, que acho que todo mundo já faz, né? Uhum. Um segredo quanto a isso e tal. É, mas é isso, assim, a maior dificuldade nossa lá é justamente essa, que o aluno ele flutua muito, entendeu?
E nesse período agora, Caio, como é que está sendo feito, cara? Que está fechado? O que está vendo?
Então, a gente está fechado, a gente está sem trabalhar. É, eles deram férias coletivas para todos os funcionários, 15 dias de
coletivo.
De férias coletivas, pagaram essas férias coletivas como se a gente estivesse gozando de férias mesmo, 15 dias. E estamos no aguardo, até agora não tem nenhuma notícia. Esses 15 dias aí eu acho que fecham semana que vem, 30 ou 31. Eu acho que é por aí que vai dar esses 15 dias aí. E
vocês pararam no dia, cara, 20?
É, eu não sei se foi dia 20, dia...
Acho que dá dia 7 de abril, que foi o negócio do Dória.
Isso, acho que é por... isso, acho que é por aí. Então, acho que semana que vem a gente já vai ter uma posição aí, se volta, se não volta. Como é que vai fazer?
Estão treinando? Tá mandando algum material para eles?
A gente monta... a gente monta treino... alguns treinos para eles fazerem em casa, divulga no nosso Instagram, da Reebok lá, tal. E é isso, a maioria não tem, até tem academia no prédio, tal, mas a academia do prédio também está fechada, então rola uma certa dificuldade, até para a gente montar os treinos também, né? Porque, beleza, a gente tem uma gama de movimentos enorme aí e tal, mas chega uma hora que também a gente fica meio sem, como é que fala? Sem bala na agulha, né, cara? Fica uma coisa muito monótona mesmo, né?
É.
Mas acho que a galera tá conseguindo se virar em casa do jeito que dá, assim.
É, a gente tá propondo que montem também alguma coisa lúdica, né? Que incentive as crianças a participar.
Porque junto,
é o que você,
né,
falou, chega uma hora que vira monotonia, né, cara? E a monotonia, o cara deixa de treinar, o cara deixa de fazer, o cara deixa de acompanhar. Então, o que a gente está propondo é movimentos lúdicos, onde inclua a família, onde inclua as crianças, onde inclua quem estiver próximo ali dele, que faça alguma movimentação que seja dentro de casa, mas que também gere uma atividade física, né? É difícil,
é
caramba, é o que você falou, cara. Chega uma hora que não tem mais o que criar, né? Ah, é flexão, é agachamento, é pular corda quando tem corda, né?
É, porque muita gente não tem nem, sei lá, a gente vai pesquisando, né? Então eu vi, por exemplo, gente fazendo como se fosse uma remada na argola com toalha presa na porta. A gente vai se vir, a gente vai tentando, vai buscar. O bom é que a gente vai se virando assim, né, cara? E vai quebrando a cabeça e vai pesquisando e pergunta para um, pergunta para outro. Então, assim, eu tenho algumas pessoas mais próximas, assim, que eu tenho essa liberdade de mandar mensagem, falar, meu, o que vocês estão fazendo aí? E vamos trocar e tal, não sei o quê. Mas chega uma hora que é complicado. E eu acho que esse momento todo está sendo muito complicado, né? A gente vem conversando aí com a família, com os amigos e tal. Eu acho que uma profissão que vai crescer muito aí vai ser a psicologia depois, cara. Vai ter uma galera ficando meio doida aí, cara. Depressão.
Porque a atividade,
e aí, acho que
tira isso, né, do cara, né?
É isso que eu ia falar. E a gente tem que estar muito bem preparado aí para receber essas pessoas depois, porque... Cara, eu acho que vai dar uma complicada aí. Tem gente que não consegue ficar sozinha, cara. Tem gente que não consegue ficar parado, ficar quieto de ter dentro de casa. A gente vai ter que se preparar bem aí pra esse pós aí, com certeza.
E aí, Mal? Com alguma dúvida aí, mano? Vou fazer uma pergunta pro Caio. Tá falando aí, mano?
Tô ouvindo.
Você tá ouvindo ou
não? Tô ouvindo. Não, ele tá falando.
Agora sim.
Tá ouvindo?
Sai do tijolo, cara.
Tá. Agora eu não tô ouvindo ele, não.
Não, é.
Agora foi.
Foi? Foi?
Beleza. Foi.
Não, a pergunta mais era em relação. Em relação exatamente a isso mesmo, o que eles estavam fazendo em relação com os clientes, né, em relação à mídia, um aplicativo que eles estão utilizando para poder divulgar mais, coisas nesse sentido mesmo.
É, a Reebok em si, ela tá fazendo as aulas também via Instagram, via live lá, né? Pô, você abre, tem hora que você abre o Instagram ali, aquela bolinha de cima é live, é dá com pau, né, cara? É, então, tipo assim, eles estão propondo algumas lives de aulas mais simples e tal, que nem hoje foi, acho que, yoga, se eu não me engano, ontem teve uma aula de circuito, abdômen, alguma coisa assim e tal, mas a gente, o CrossFit mesmo, tá propondo esses treinos em casa e estamos aguardando aí para ver como é que vai ser o posicionamento semana que vem.
Eu acho que...
Ficou legal.
Eu acho que agora é um momento de esperar, né, cara? Acho que as ideias estão fluindo, todo mundo está se reinventando aí também, né? A galera que tem box na rua é diferente da Reebok, né? É o que você falou, na Reebok é uma aula a mais ali, né? Então o cara não acaba se comprometendo tanto com o CrossFit naquele momento, né, cara? Ele não é tão assíduo às vezes, mas se é também, a gente não consegue criar grandes grupos, né, cara? Por causa, deixa eu ver aqui.
Uma pergunta aí, né?
É. Tá vendo aí?
É. Eu não cheguei ali a pergunta toda, se vocês puderem falar pra mim.
Tirou as aulas fundamentais do box. Outra coisa, as aulas fundamentais da CTG achava o valor com coach. O que ele acha?
Bom, primeiro a gente tirou as aulas lá porque a gente viu que era uma barreira do aluno chegar a fazer o CrossFit. Então, assim, outra coisa que a gente tem lá que impede também um pouquinho, a gente tem mais de 300 personais, tanto internos, que são professores que têm um vínculo empregatício com a Reebok, quanto os externos, que é aquele que já teve vínculo, mas não dá mais aula na academia, e o cara que nunca deu aula na academia. E no começo era muito pior, quando inaugurou os caras, metendo pau no CrossFit, enfim, né? Tudo que a gente já ouviu bastante aí desde quando começou.
Passou, né?
E hoje ainda tem muita coisa disso, então isso é uma das barreiras. As aulas fundamentais eram uma barreira mesmo para o aluno chegar, porque não sei se você viu ali anteriormente, a gente não tem a sala disponível o tempo todo, a gente teve que deixar um horário de aula fundamental fixa para deixar isso gratuito para o aluno, e mesmo assim era muito difícil, porque era 1:30 PM, que era o único horário que tinha livre da sala. E aí muita gente não
pode falar, esse horário, né?
Esse horário eu não posso, como é que faz? Ah, então aí você tem que pagar tanto por aula. Puta, mas já estou pagando adicional, já pago academia, tem que pagar ainda mais as aulas. Então, a gente ouviu muito disso. Então, por conta disso, a gente tirou. Melhorou um pouco. Ainda não está o ideal que a gente quer, mas melhorou bastante esse empecilho aí. E aí, depois, a outra pergunta, não lembro, desculpa.
É que as aulas fundamentais lá na academia dele, ele rachava o valor com o coach.
Tá. É, isso daí, quando eu comecei lá na SP, essas aulas fundamentais eram 100% do coach. O box não ficava com nada. E aí, quando o aluno, se o aluno fechasse um plano, eu ainda tinha uma porcentagem de 3% do plano do aluno, cada vez que ele ia renovar. Então, por exemplo, o cara fechasse um trimestral, eu sabia que 3 meses ia ter 3% por mês do plano desse aluno, entendeu? E aí se ele renovasse, mas e aí sim por diante. Então isso eu acho que foi legal do Thiago, porque incentivou a gente a estar no dia a dia ali, a correr atrás, a ficar em cima do aluno, pô, e aí, você não veio treinar? É todo esse papo que a gente já sabe, mas às vezes, sei lá, o cara acomoda, enfim.
É o que a gente sempre falou também, né, Kairi? Eu acho que a aula fundamental, na verdade, hoje nem tem mais aula fundamental, o que o Kairi falou, é uma aula experimental, né? O cara vai entrar na aula do dia, o coach tem que ser capacitado para poder dar uma aula para esse cara junto com a galera, que eu acredito que todos os profissionais sejam, né, consigam. Né?
Acho que é importante também, Michel, desculpa te cortar, como eu já falei também, é o head coach também dar esse suporte para o cara, para o coach, para dar essas opções para que qualquer pessoa consiga fazer, saca? Então, sim, por exemplo, eu monto o treino lá pensando no cara mais avançado. Só que eu vou escalonando esse treino até pensando no cara que nunca fez nada, que nunca fez crossfit, que não sabe nem agachar, sacou? É. E aí, como eu falei, a gente entra no sistema, o cara, para fazer essa aula experimental, tem que ir na recepção da academia, agendar essa aula, porque aparece para mim lá no sistema quando eu abro o computador lá. Eu chego lá uns 10 minutos antes, abro o computador, eu vejo a lista de chamada lá. E aí eu sei que vai ter. Então aí na minha cabeça eu já, opa, peraí, deixa eu ver aqui o que eu montei. Se algum coach tem alguma dúvida, eles têm acesso direto pra a gente e tal, enfim. Então, acho que é importante também a gente como head coach aí dar esse suporte aí pro coach. Não, acho também que não precisa ser uma coisa tão engessada, tão, né, dito que eu quero e acabou. Acho que o coach ali, porra, a maioria dos nossos lá na Reebok, lá é tudo gente muito experiente,
tá capacitado para adaptar.
Há muito, né, tempo, é isso aí. Deixar o cara livre também para, se precisar mudar alguma coisa, o cara ficar à vontade para isso.
Então, eu acho assim, eles são capacitados para montar e adaptar o treino que tem no dia.
Sim, né? Com certeza.
E o cara também não se sente excluído do grupo, né, cara? O cara já entra no grupo, ele já tá treinando com a galera, né? Por mais que seja adaptado, ele vê que é possível para ele treinar, né? Então, eu acho que a tocada tem que ser essa, né? Não adianta a gente tentar impor uma coisa que era que nem há 9 anos atrás, 10 anos atrás, que tipo, meu, treina aí, não treina, vai para casa e foda-se. Cheguei atrasado para fazer o curso do Joel, pau no seu cu, vai, volta para São Bernardo que aqui você não vai fazer nada.
Você não vai entrar, é isso aí. Antigamente era...
Mas antes só tinha eles, né? Então, complica, né? Porque hoje tem um a cada esquina, cara. Porra, a gente tava falando com o Rodrigo, da Moema. A Moema tá ali, 300 metros tem a Locum, né? Do outro lado tem a Doberman, não sei o que, tem... Porra, então hoje tá todo...
Do outro lado daí, tem um monte ali em Moema.
Então, assim, se a gente não entrar na dança, vai perder, né? Hoje o box é considerado uma boutique, né, cara? Não é mais o box onde eu quero treinar, cara. Não, é o box que nem se falou. Pô, a gente fechava a porta para os caras não encher o saco, né?
Treinava, trancava e treinava.
Tava transbordando o cliente, né? Agora não. Agora o cara tem que prezar um puta atendimento. Isso influencia muito nesse momento que a gente tá passando agora. Se esse cara não teve um bom atendimento, se não manteve um bom relacionamento com os clientes durante todo esse período que não, né, não tinha nada, porta aberta, hoje vai ser muito difícil ele querer criar um vínculo e desenvolver um produto digital e manter esse aluno pagando ainda, né? Eu acredito que na Reebok seja um nível social diferente, principalmente de grana, né? Então a galera não tá muito importando com isso. Ah, fechou, fechou, beleza. Na hora que voltar, eu volto e vou cancelar meu plano. Vai ser muito difícil ter um cancelamento no
plano. O que eu ouvi disso lá é que, por exemplo, o aluno trancou o plano, pediu férias, e aí depois esse dia ele ganha depois no final
do treino, sabe? É isso aí.
É isso aí.
Mas cancelamento eu vou cancelar porque tá problemático aqui, eu não vou ter condições de pagar. Isso aí vai ser muito difícil. Se a gente tiver um bom relacionamento com os clientes que a gente tem, né, a longo prazo, também acredito que eles possam, né, contribuir nesse momento, né? Eles sabem que o momento é difícil, o cara também é assalariado, ele está trabalhando de home office, não tem por que ele cancelar o plano dele no boxe, ou na academia, ou no estúdio, por conta de uma crise temporária. E a gente está falando aí de 2 semanas, né? São só 2 semanas, né? Que a gente tem, como é que eu vou falar? Expectativa que se acabe logo isso, né, cara? Porque o Brasil também tem um grande número de microempreendedores, né? E
sim, com certeza.
Se acontecer uma coisa dessa realmente, de parar mais, sei lá, um mês aí, cara, vai foder o mercado inteiro, né? Só academia. Vai foder onde você vai comprar comida, onde você vai fazer tudo, né? Então,
eu conheço, saindo um pouco dessa área aí, conheço gente que trabalha em banco, cara, e os caras estão vendo que a economia, se continuar parado, vai ser um efeito cascata, né, cara? Porque a gente não vai conseguir, a gente não trabalha, a gente consegue dar aula, pô, tá bom. Aí agora é só entrega delivery, beleza, mas aí vai chegar uma hora que a pizzaria que entrega o delivery precisa da caixa de papelão, e aí? Aí não vai conseguir chegar a caixa de papelão, aí não vai conseguir produzir, aí não vai...
E as coisas para negócio... fazer também, né? Então chega...
Falei de um item que é só o final, que é o cara entregar. É. Né? Tem um molho de tomate, tem... Enfim. Então é um efeito aí que, se ficar mais tempo parado, vai dar uma bagunçada boa aí.
Eu acredito que vá se resolver, né? A gente não pode também ser otimista e nem pessimista a ponto de achar que, tipo, não vai acontecer.
Com certeza.
Né? A gente tem que estar preparado, sim, tem que pensar em algo digital, sim, né? O que a gente vem falando nessas 2 semanas aí é que crie algo digital para manter os seus alunos, para que tenham... Tem clientes nossos que já estão vendendo produtos online, né? É menor, mas, cara, está movimentando o mercado dele, né? Tá formando coisas novas, né? A gente vende... Online não tem limite, né, cara? Isso que é legal. Né? Então, a gente fala da gente. Eu não gosto de treinar online. Né? Então, mas tem cara que curte, cara. Tem cara que precisa. Tem cara que tem a cabeça focada para fazer uma coisa dessa em momentos que ele possa fazer, que estejam ociosos. Né? Mas, é assim, tudo depende de como foi apresentado, de como vai impactar ele nesse momento. Né? Não pode ser qualquer coisa. Tem que ser uma coisa muito bem feita, muito bem elaborada, né?
É isso aí.
A gente paga Netflix, cara, e fica às vezes uma semana sem assistir. Né?
É isso aí.
Eu tenho... Ah, o mal não. O mal ele vê todo dia.
Todo dia?
Tá na sua cara que você vê todo dia, o mal.
Eu tô vendo quase todo dia porque eu tô em casa agora.
É,
todo dia.
Então.
Tá de sacanagem, né? Não, é... Falando em relação a isso, até eu queria fazer a pergunta pro Caio. O que você acha daqui para frente, Caio? O que você acha que vai, como vai ser o nosso mercado, né, cara? Mercado de boxe, crossfit, de academias em si. Eu, Michel, pessoal, a gente tem algumas visões e eu gostaria de saber a sua, cara. O que você acha que vai ser o mercado para frente?
Bom, eu acho que no mundo do CrossFit aí, isso aí não é de hoje não. Eu sempre pensei isso, quem é mais próximo sabe, que box de CrossFit, que se ele não, que eu posso dizer, se ele não criar produtos, se ele não se reinventando e quiser ficar só com a cereja do bolo, que é o CrossFit mesmo, eu acho que tá fadado a morrer, cara. Desculpa a palavra, não tem como. Assim, eu como coach, como educador físico e tal, e, porra, level 1 desde 2012, eu ainda vejo alguns buracos no CrossFit, assim, saca? E eu acho que o cara que tiver essa sacada de preencher esses buracos, de criar produtos para hoje, ainda mais, dar um atendimento bacana para o seu cliente e fidelizar esse cliente, aí eu acho que esse cara tem sucesso. Se quiser ficar muito no CrossFit raiz, cara, eu acho que eu acho que tá fadado a morrer. Desculpa a palavra, mas acho que é muito disso.
A gente passa em box direto, né, cara? Então a gente vai fazer reunião, a gente conhece pessoas novas, a gente vai pro Brasil inteiro. E, cara, tem muito cara ainda com esse pensamento, né? Tipo assim, não, o que é raiz? É, né, porra de Nutella, né? É, porra, a M2 não funcionou em algum momento? Porra, teve lugares que não, cara. A gente chegava lá, propunha um monte de coisa, fazia coisas legais, especificava e tal. O cara virava assim, ah, mas porra, aqui não vende. Falei, cara, não vende, não. Pô, cheguei no banheiro aqui. Aí foi lá pro cara teu banheiro. Falei, cara, esse banheiro é unissex? É unissex, legal. Beleza. Nada contra, mas eu acho que aqui não é o momento, né? Mas, e essa privada aqui? Por que que não tem um assento? Não, porque aqui é raiz. Falei, cara, o dia que você colocar sua mãe pra cagar aqui, cara, eu te contrato pra M2 pra você vender pra gente. Como é que você quer, sabe, cobrar 400 pau por mês? Sendo que você não tem um assento, uma tampa plástica no assento, cara. Sabe? Não, não... Não tem condição. E cara tem cara pensamento assim ainda.
Então, mas é bom, isso é até uma coisa mudar, também. Né? É. Não, e assim, cara, o cara quer cobrar uma mensalidade de 300 e pouco, 400 pau. O cara quer pagar, que eu acho que o coach de CrossFit, acho que hoje... Quem tá no mundo academia aí, tipo, é o cara que vai ganhar melhor do que muito professor de ginástica em academia média pra grande aí e tal. Só que o cara não quer agregar valor ao serviço do cara, meu. E aí, como é que você vai explicar para um box num ambiente, tipo, que tem escritório comercial e tal, que o cara não tem um banheiro decente pra acabar de treinar, tomar um banho, vestir o terno dele e ir pro banco, cara. Ou ir pro escritório, ou ir pra alguma coisa assim. Aí o cara vai aí reclama que tem academia que cobra R$90, aí chora porque o box do lado tá cheio, não sei não, ah não, o cara é mau caráter, o cara não sei o quê, tirou um aluno meu. Cara,
você... Quem perdeu o aluno foi você, ninguém tirou.
É isso aí.
Em algum momento,
passar.
Em algum momento você errou, o cara visualizou o seu erro e pra ele não foi legal e ele sai. Ele não vai reclamar. Ele não vai chegar assim, ó, cara, eu vou sair fora porque, tipo, o seu banheiro é sujo. Ou porque você não tem assento no vaso. Não. Simplesmente na hora da renovação não é feito. Acabou.
Não, valeu, obrigado.
Nem volta, né? Chegou no momento que de renovar, o cara nem aparece mais.
Nem aparece.
Aí você liga pro cara e fala, não, mano, mudei de emprego, mudei de cidade. A gente sempre escuta essas desculpas. Ah, não, eu tive cancelamento porque o cara mudou de cidade, mudou de emprego, mudou de planeta. Aí a gente faz uma pergunta simples, cara. Puxa na sua memória, de um ano pra trás, de hoje a um ano pra trás, quantas pessoas que você conhece que mudaram de emprego, mudaram de cidade, mudaram de país? Aí você fala, cara, é verdade, né? Uma pessoa. Como é que você teve 10 cancelamentos? 10 pessoas mudaram de país?
Por esse motivo, né?
Cara, é desculpa pro cara sair. Na verdade, ele não quer falar pra você que, tipo, tem algum problema dentro do seu box. Né? Ele quer sair da melhor maneira possível sem gerar uma confusão. Né? É isso aí, galera. Alguém quer fazer uma pergunta aí pro Caio? Joga no chat aí. E a gente já faz, já vai dar uma hora aqui. Para quem entrou agora no final, a gente vai disponibilizar, né, no M2 Talks. Então a gente vai criar um link e vai mandar para vocês no grupo ou no Instagram da M2 também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém se pronunciou? Nem falar tchau? Acho que é isso aí, mano. Caio, brigadão, cara. Sempre bom falar com você. É um cara que tem bastante experiência aí no mercado, sabe? A gente de longe te acompanha, né? E...
Obrigado.
Tá ligado que eu sempre te bati, né? Então, isso não
muda. Tá, coitado. Não muda. Também, velho. Tá? Também.
Hã?
Pergunta, ô Maurício, pergunta a categoria dele de peso e a minha.
Cara,
você
não, é técnico.
Não dá, né? Tá tirando.
Então,
eu era super ligeiro. Eu era super ligeiro, o cara pesado. Como é que vai?
Mano,
vai apanhar. Apanhar, mas, ó, sempre.
Falando sério agora, Esses momentos de ouro, cara, a gente chegou no momento que a gente era um dos melhores de São Paulo, cara. Eu, o Caio, o Leandro, a galera que treinava lá com a gente, cara. A gente competiu bastante, apanhou bastante, pra caralho também, né?
Pra caralho.
E o treino era tipo CrossFit Roots na época, né, cara?
Nossa, era
levantou o dedo, tortava o seu dedo, dava croque, chutava.
Tomava fachada.
Fachada. E hoje eu vejo o cara... Oh, o Sensei Eduardo mora do lado da minha casa, do escritório.
Ah, é? Ah, legal.
E hoje eu vejo o cara, ainda respeito o cara, né, mano? Que é foda, né? A gente cria,
né?
É verdade, cara. Você olha pro cara e fala,
é verdade.
E aí, como é que você tá, tal, né? E você respeita, tem um ciclo de respeito. E até puxando esse gatilho, às vezes a gente chega em lugares assim também, né? O cara assim, ah, meu, aqui o cara não vai fazer check-in. Por que eu não consigo fazer que o cara faça check-in? Mano, a gente fala no judô, no Gil também, né, cara? O meu sensei de Gil, ele falava assim, cara, arruma seu chinelo ali na beira do tatame, né, cara? Que tem que manter organizado, né, cara? E a gente comia o toco dos caras que às vezes não organizavam, porque... O Caio voltou, caiu.
Libera o áudio dele.
Então, a gente tava falando de organização, né? Você sempre falava, porra, arruma o seu chinelo ali e tal, né? Cara, isso vinha dele pra gente. Então, quem tá comandando a aula, cara, tem que mostrar. Meu, acabou sua aula, cara, guarda seus equipamentos, né? Leva ali, limpa seu colchonete. Isso é indicação, cara. E o cara precisa dessa indicação. Se ele não consegue arrumar os equipamentos, cara, o que ele consegue arrumar na vida dele? Né? Então, assim, é o mínimo,
básico,
né, cara? É o básico, né? Mas obrigado de novo aí. Muito obrigado mesmo. Vamos ver se a gente se vê depois que acabar todo esse corona louco aí. Né?
Pelo amor de Deus.
Vai passar. Né? Vai passar rápido. E a gente vai voltar mais forte, né? É o que eu tô falando. Quem tá se preparando agora... Pra hora que abrir a porta, vai ser voadora, né, mano? O cara vai entrar, vai. Fala, ah, toma o plano aqui, pá, vamos fechar, vai ser meio roots, que nem era antes. O cara ficou
vai, tão se Deus quiser.
Vai querer treinar de novo.
Se Deus quiser.
Mas vai ser sim. Vai. Beleza?
Beleza. Tá, bom, eu também...
O Caio. Pode falar,
agradeço cara. O convite aí. Não, só pra agradecer o convite. Pô, assim, espero poder ter contribuído aí um pouquinho aí com a galera aqui que tá aí, eu não conheço muita gente aí e tal, espero que possa ter ajudado aí. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, eu tô no grupo lá, no WhatsApp, se quiserem mandar mensagem pessoal e tal, fiquem à vontade aí. Agora a gente tá em casa, tá com tempo aí pra responder.
Assistiu Netflix e responder umas perguntas.
É, e vai respondendo as coisas aí. Tá bom, gente? Valeu. Obrigado, Michel. Obrigado, Maurício aí, cara. Prazer te ver de novo aí.
Né? É, né?
Valeu, valeu, Caio. Valeu, cara. Obrigado.
Valeu.
E, cara, já sabe, já te falei onde é meu box, a hora que você quiser. Quando abriu as portas, a hora que você quiser, a casa é sua.
Apareço lá, com certeza.
Valeu. Valeu,
gente. Obrigadão.
Valeu, obrigado, gente.